João Vitor tem 27 anos, é Évora e está na Noruega. Olá, João.
Olá, Alice. Olá, olá.
Tudo começou em junho de 2014, a altura em que deu início à sua primeira experiência internacional. Nesta altura está na cidade de Oslo, na verdade, a segunda cidade onde vive, na Noruega. João, mas vamos agora olhar um bocadinho para trás, para 2014, e perceber o que é que o fez deixar o nosso país.
Ora bem, foi uma história um bocadinho curiosa, porque vai fazer exatamente 4 anos. Um colega meu que já tinha seguido para a Noruega, um colega meu que jogou comigo e que estudou comigo em Évora, na Universidade de Évora, acabou por vir para a Noruega e, certo dia, nos meus anos, já acabou por me ligar para me dar um feliz aniversário. E conversa, puxa a conversa e perguntou, e tu, João, porque não arriscar? Na altura tinha acabado a licenciatura, estava no meu primeiro ano de mestrado e acabei por... não pensei muito, honestamente, porque a partir do momento em que o Marcelo me tinha ligado para já o feliz aniversário, em questão de 2 segundos, me perguntou o porquê de não tentar arriscar também. Ao fim de uma hora, falei com os meus pais e disse: olha mãe, vou para a Noruega daqui a 2 dias. Chamaram-me quase tudo, honestamente, porque foi um bocadinho repentino, porque acabou por ser a diferença de, por exemplo, ligou-me numa segunda-feira, na quarta-feira estava a embarcar, porque a ideia seria experimentar, ou seja, seria vir e estar cá um mês e depois ver o que é que tinha achado, o que é que as pessoas tinham achado de mim. Acabei por vir nesse mês. E acabou por correr bem e foi não foi planeado, não foi nada planeado, porque tinha a minha vida em Portugal. Simplesmente o telefonema puxou pela minha cabeça, no sentido de abrir novos horizontes, e acabei por ter aquela rápida decisão em questão de horas e a viagem em questão de dias. E a minha jornada acabou por começar nesse telefonema casual. De um simples feliz aniversário, acabou por mudar o rumo da minha vida.
Já lá vão quase 4 anos. João, mas ter experiências internacionais de alguma forma fazia parte dos planos, estava nos objetivos. Já nos disse que naquele momento não gostava, é aquele telefonema que desencadeia tudo o resto. Mas a facilidade com que disse que sim, foi porque de alguma forma tinha vontade de ter uma experiência internacional?
Honestamente, não, porque estava bem, sentia-me bem, estava no primeiro mestrado, como tinha dito, estava focado, honestamente, para continuar a minha vida em Portugal. Apesar de saber que, de momento, estava bem, mas depois, projeção de futuro, não teria a certeza. Mas, sinceramente, nunca tinha planeado sair ou mudar para outro país. Simplesmente aconteceu, e a forma como foi falado, a forma como foi-me transmitido a possibilidade, porque a experiência ao início seria sempre só um mês, ou seja, seria um mês de experiência, no sentido de tinha sido na altura do verão, ou seja, tinha acabado o primeiro ano de mestrado, estava na parte do verão e pensei inicialmente mais como umas férias, no sentido de: ok, não tenho nada a perder. E foi tudo pago na altura, ou seja, pagar uma viagem, para estar cá um mês, e no meu subconsciente simplesmente pensei que encarava isto como umas férias, no sentido de lá um mês, ver e tentar aproveitar ao máximo esse mês de experiência, que depois virou sério ao final do mês.
O que é que aconteceu, João, para um mês se transformar, pelo menos até agora, em 4 anos?
Simplesmente o país em si, as pessoas, a forma como fui recebido, o carinho que recebi desde o primeiro dia que cheguei aqui na Noruega. Sempre pensei, erradamente, países nórdicos, pessoas mais frias, pessoas que totalmente diferente do povo latino, mais introvertidas, mas acabei por, nesse mês, quando cheguei, e todo o carinho, todo a forma como fui recebido. Depois a oferta de trabalho, a oferta de uma boa estabilidade, acabei por dizer que sim, porque simplesmente a forma como me senti desejado e o carinho todo que acabei por receber aqui, na Noruega. Acabei por pensar mais além,
Uhum.
não pensar apenas no meu dia a dia, pensar, ok, tenho que completar o curso, tenho que seguir aqui, tenho que dia a dia completar o curso, mas acabei por pensar no dia de amanhã, pensar depois o que é que iria fazer, quando acabasse, quais é que eram as oportunidades que iria ter, para a minha vida profissional. E isso acabou por pesar na minha decisão, porque acabou por abrir novos horizontes e foi seguinte, foi seguinte. Depois foi passo a passo, como é óbvio, mas simplesmente foi por aí,
João,
sim.
já percebemos que de alguma forma foi agradavelmente surpreendido pela forma como começou esta experiência aí na Noruega. O João, a determinada altura, dizia: temos a ideia que os nórdicos são um bocadinho mais frios, e no fundo percebeu-se pela forma como o João falou que as coisas correram provavelmente melhor do que aquilo que estava à espera. Como é que foi o processo de adaptação? Porque, apesar de tudo, estamos a falar de um país diferente do nosso, que tem características sociais e culturais também diferentes das nossas. Como é que foi o processo de adaptação?
Para mim, o processo de adaptação foi muito fácil. Primeiro, Noruega é um país culturalmente diferente do nosso. E é fácil falar inglês, é fácil qualquer pessoa, desde os 6, 7 anos até aos 80, falarem o inglês. Ou seja, a partir daí a barreira linguística era fácil a comunicação em inglês. Não é necessariamente obrigatório falar norueguês ou. É claro que ajuda, é claro que influencia, não é? Porque estou num país com língua própria, mas essencialmente foi fácil essa parte da língua. Mas a minha adaptação, uma vez que as minhas portas foram abertas por vir do futebol, acabou por ser ainda mais fácil, porque lá está, como no futebol costumamos dizer que a língua é universal. E tanto como jogador, como treinador, vamos dizer que o futebol consegue unir povos, consegue unir pessoas de diferentes etnias, diferentes línguas. Por isso foi fácil, porque o meio onde eu fui inserido foi já num contexto livremente e abertamente exposto, no sentido no que a gente fala de interação. Por isso é que acabei por ser muito fácil a minha adaptação.
Alguma característica dos noruegueses que o tenha surpreendido, pela positiva ou pela negativa?
Pela positiva, honestamente, muito. Porque é um povo e uma cultura que respeita, no sentido educacional. Não são tão. Não têm aqueles laços familiares tão fortes como o povo latino, como os portugueses, por exemplo, aqueles laços familiares fortes. Mas em questão de respeitar o outro, a questão de seguir as regras, não é por eu poder, por exemplo, andar a 120 ou 130, um simples exemplo, com um carro, e não é por o simples facto que eu posso andar a 120, mas se porventura o máximo é 70 ou 80, eles não passam isso, por muito que em Portugal temos sempre aquele risco, ok, não tem ninguém à frente, ok, é 70 ou 80, mas por que não ir a 100 ou 110, e aqui é tudo, levam tudo, as regras do país levam tudo muito, muito à risca, no sentido de pensam não só em si, no sentido eu quero estar bem, mas também pensam no bem do país. E no bem do outro. Não há aquela fuga, é claro, sempre exceções à regra, como em todos os países, mas normalmente não há aquela fuga à regra, não há aquela fuga no que, quando falamos de Constituição, acaba por ser o povo muito educado no que respeita às regras gerais. E isso para mim foi muito positivo, para além da forma correta, cordial, da forma de comunicar, que é ser muito, muito correta. Acabou por me surpreender mais os hábitos e principalmente essa parte do respeito pelo país, porque é um povo muito nacionalista, que vive o país a sério, não importam-se com o bem-estar do país. E essa parte nacionalista foi uma agradável surpresa, honestamente.
João, há pouco dizia que, falando inglês, a coisa faz-se. consegue-se comunicar, mas a língua do país é o norueguês. Como é que estamos neste aspecto? Passados 4 anos, já fala a língua ou ainda não?
Falo, honestamente, não muito, não como gostaria, honestamente, mas para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para o meu contacto é o suficiente, mas lá está, sou um pouco prejudicado ao tentar falar norueguês, estou um pouco prejudicado porque é fácil falar inglês e como a gente não sente a necessidade de aprender o norueguês para me desenrascar no meu dia a dia, no meu trabalho, como não temos aquela necessidade, eu preciso para comunicar, eu preciso do norueguês para fazer o meu dia a dia, porque acaba por ser tão fácil com o inglês que é claro que vamos apanhando palavras, falamos, e claro que estou bem melhor e espero estar no futuro bem melhor do que eu estou. Mas acabei por ser prejudicado porque automaticamente as pessoas reconhecem que eu não sou norueguês, automaticamente a primeira abordagem é logo em inglês. E não só no trabalho como no dia a dia. Acabei por ser prejudicado no sentido de
De
tentar
não se sentir
melhorar o meu.
obrigado, não se sente
Exato.
obrigado a dominar o norueguês nesse sentido,
Exato,
não é?
exato, exato. Quero porventura saber mais e porque lá está, porque uma vez estou num país diferente, é claro que quero aprender mais. Mas essa parte de ser obrigado a falar teria mudado muito, o meu norueguês. Mas uma vez que foi fácil, essa adaptação e não é necessário. Acabei por ser prejudicado no bom sentido, não é? Prejudicado no bom sentido, porque acabei por não sei, não ter que puxar muito para ser obrigado a falar norueguês.
João, já nos disse que o meio em que se foi inserir foi o do futebol. Quer contar-nos o que é que faz profissionalmente, que projeto é que tem em mãos, ou neste caso, nos pés, nesta altura?
Estou ligado ao futebol. Atualmente sou treinador de futebol de uma equipa aqui em Oslo. Sou o coordenador do futebol feminino, do clube, ou seja, estou a tomar conta de meninas entre os 12 e até o futebol sénior. Estou como coordenador do futebol feminino. Ao mesmo tempo no clube estou como professor e como treinador dos talentos, quer masculinos, quer femininos. Ou seja, é um projeto onde o objetivo é trabalhar e desenvolver os talentos que temos no clube e trabalho também como professor de cross-training no ginásio aqui em Oslo, no SAD Silixia. E acabo por ter ocupação mais na parte do futebol, que é sem dúvida o que quero seguir. E também no ginásio, uma vez que tive a formação e foi fácil arranjar trabalho nessa área aqui em Oslo. Acabei por trabalhar como professor ou como instrutor de cross-training e personal trainer, no sentido de arranjar mais qualquer coisa. Mas, sem dúvida alguma, a parte do futebol é o que mexe comigo. E, atualmente, estou como treinador, como coordenador e como professor dos jovens talentos do clube.
Era isto que queria fazer da sua vida?
Sim, sempre nessa área, ligar ao futebol. Fui jogador. Atualmente deixei de ser porque infelizmente lesões e a paixão como treinador acabou por renascer. Acabei por assumir essa faceta do treino mais cedo do que eu esperava, mas sempre foi o que eu pensei ser. Honestamente, há 4, 5, 6 anos não queria tão cedo. Sempre pensei ser mais sempre pensei que fosse mais tarde, mas o futebol acabou por me fechar portas numa parte, mas acabou por abrir uma grande janela no que toca a outra parte do futebol. Antes era dentro de campo, agora fora de campo, aí é por essa via que quero seguir e acabar a minha formação, acabar a minha evolução como treinador aqui, agora também como coordenador, mas os projetos acabam sempre por virar para essa via, sempre ligar ao futebol e principalmente como treinador.
João, mas
Acaba
quando
sempre.
saiu de Portugal em 2014, e já nos disse que na altura ia para um projeto de um mês, alguma vez pensou que o caminho que depois iria fazer aí na Noruega seria aquele que fez até agora?
Não, porque tanto a minha decisão como vir para a Noruega foi repentina, como a minha mudança do meu anterior clube, entre a cidade para Oslo, foi repentina também, porque, como disse, vim um mês, as coisas correram lindamente, correram bem, acabei por assinar contrato, acabei por ficar e de um momento para o outro apareceu a proposta do Oslo, um clube já com outras capacidades, já bem diferente no que toca e no que respeita ao futebol. Foi uma mudança, foi repentina também, senti-me realizado, senti-me satisfeito com o meu trabalho. No meu anterior clube, as coisas correram lindamente, acabei por me sentir profissionalmente realizado e a porta abriu-se novamente e de um momento para o outro apareceu uma boa proposta, um bom contrato, um bom clube do outro lado da Noruega, ainda por cima em Oslo, que é a capital, uma cidade bem diferente. Acabou por aparecer proposta e também repentinamente acabei por me decidir. Já estava realizado profissionalmente e chegou à altura de dar o passo seguinte e acabou por ser fácil e rápido a mudança novamente. Nunca foi planeado, o que é estranho, mas ao mesmo tempo acaba por ser bom, porque às vezes quando mais planeamos, pior é. E é deixar correr, deixar fluir, deixar o teu trabalho falar por ti próprio e de um momento para o outro apareceu a oportunidade e sem grandes planos, sem apenas pensei, tenho que completar o meu trabalho, tenho que fazer bem o meu trabalho, tenho que sentir realizado com o meu trabalho e a partir desse momento as coisas acabaram por acontecer naturalmente e a minha mudança para hoje foi nesse processo também.
Portanto, valeu a pena
Acabou
ter tomado aquela decisão assim, depois de um telefonema de feliz aniversário.
Sim, ainda hoje penso nisso, porque acabei por depois vir para Oslo, o colega que me tinha ligado, o Marcelo, também está aqui, e acho que foi a melhor decisão, e a mais estranha e melhor decisão que tive na minha vida, porque num momento para o outro, num simples telefonema, mudou completamente o rumo de uma vida, e hoje em dia sinto-me feliz por ele me ter ligado, sinto feliz por ter aceito, feliz por ter arriscado, mesmo que sendo só um mês, previamente, mas acabei acabo por hoje estar feliz e muito contente com a decisão que acabei por tomar no que diz respeito à minha vida.
João, fale-nos da cidade que tem sido a sua casa neste último quase ano e meio, porque viveu numa outra cidade quando chegou à Noruega. Oslo, que cidade é esta?
Oslo, eu costumo dizer que é uma pequena grande cidade, porque Oslo, no que toca ao tamanho, não é muito grande, não é mesmo como quando fomos a Lisboa, quando fomos à capital de Portugal, não é perto nem longe do tão grande, mas é uma pequena grande cidade no que diz respeito, que é confortável, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que aconselho quem tiver a oportunidade de passar uns dias, mas espero que pensem bem que venham durante o verão, porque é bem melhor, no sentido do tempo, mas é uma cidade que mais uma cidade que me acolheu de braços abertos. Uma cidade muito bonita, uma cidade que. E vinha de uma parte, porque eu vim de uma cidade perto de Bergen, que é do outro lado, que é a Oeste, é uma pequena cidade ao pé de Bergen, perto de Bergen, onde a chuva e a neve eram o dia a dia. E vem para Oslo, onde, claro, estamos na Noruega, o tempo não é como é em Portugal. Mas vem para uma outra parte da Noruega que já tínhamos sol diariamente. E isso foi bom porque vem de Évora. Évora faz calor, como tudo, principalmente no verão. E chego uma parte da Noruega onde era chuva, o dia a dia era chuva e neve. E depois, quando vim para Oslo, a parte do tempo foi bom, porque é uma grande diferença. Porque num lado tinha 300 e poucos dias de chuva e de neve, num ano. Aqui já é o normal, não, claro, não temos a temperatura de Portugal, atualmente está muito bom, honestamente, mas não tem nada a ver com outra parte. E Oslo, para além de ser uma cidade onde tem tudo, lá está a capital, onde qualquer coisa que precisamos está aqui, e acaba por ser muito organizada, Em questão de cidade, tudo, é tudo muito organizado, é fácil deslocar, é fácil fazer o dia a dia aqui, porque é tudo muito, muito, muito organizado. Muito contente aqui em Oslo, que uma cidade que, sem dúvida alguma, vale a pena, aconselho.
E tem um local preferido na cidade?
Há muitos, porque lá está, no verão tem muitos, no inverno tem a casa. De verão tem muitos. Temos aqui o Arca-Briga, que é aqui parte da Marina, que é muito, muito agradável, onde podemos passar belíssimas tardes, num cafezinho, a desfrutar com os amigos. Mas muitos. É uma cidade que tem muitos pontos turísticos que vale a pena visitar. E para quem cá está, tem sempre aqueles locais que fazem sentir bem e procuro sempre aqueles locais que me fazem lembrar Portugal. E acabamos por ter muitos pontos de encontro que são muito, muito bons e muito, muito bonitos, onde me sinto confortável. Mas muitos, muito, muito, aqui em Oslo.
João, e Oslo vai continuar a ser a sua casa durante os próximos anos, quando olha para o futuro a médio e longo prazo, vê-se pela Noruega?
Mais uma vez, não vou fazer planos. Sinto-me bem em casa. Sinto que estou no meu cantinho. Sinto que no momento estou feliz aqui, mas lá está, no futebol e para o que eu quero. Uma pessoa nunca sabemos o dia de amanhã, porque a proposta, o contrato pode surgir e pode chegar do outro lado. E é claro que o panorama tem que estar sempre aberto e temos de estar sempre abertos a mudar de ares, porque a vida que eu escolhi não podemos dizer que o dia de amanhã estou aqui ou que vou para ali. Por isso não posso fazer muitos planos novamente, porque acaba por ser uma decisão que às vezes não depende de mim, porque as propostas vão surgindo e as mudanças de ares vão estar sempre abertas. Por isso não sei o dia de amanhã, mas seguramente, ao não chegar a nada, ou possivelmente ao chegar, e se não for uma coisa que vá de encontro aos meus objetivos, é uma cidade que me vejo a estar aqui pelos próximos anos. É uma cidade e um país que me vejo aqui nos próximos anos. Mas lá está, não posso fazer muitos, muitos planos, porque nunca sabemos o dia de amanhã. Mas atualmente sinto-me bem e vejo-me aqui, sinto-me em casa. Mas lá está, essa é uma decisão que às vezes não depende só de nós, e depende sempre das propostas, do que surgir para mudar o rumo novamente. Mas pessoalmente e atualmente estou muito satisfeito e realizado em Oslo.
João, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
A melhor aprendizagem é honestamente e muito a parte do crescimento, a parte do crescimento pessoal, não só na Noruega, mas para qualquer país onde um português vá. Acredito que o crescimento pessoal acaba por ser o grande fator. E nos últimos 4 anos, o fator não ter a mamã, não ter o papá, não ter a mana de lado, não ter a família, não ter os amigos com que sempre cresci do meu lado, e embarcar por uma aventura nova, um desafio novo, é sempre difícil. Mas isso é qualquer pessoa que mudar diz sempre a mesma coisa, que é sempre o fator família, é sempre o fator dos amigos. E esse crescimento de estás num país diferente do teu, um país onde acabas por ter regras, acabas por ter regras diferentes das tuas, um país que ao fim e ao cabo é diferente do nosso. Esse sentido de responsabilidade, esse sentido de crescimento, vai, com o passar do tempo, vincar muito a tua personalidade e a maneira de tu olhares para os teus problemas e coisas que antigamente, pequenos pormenores, pequenos problemas, fazíamos grandes tempestades. Agora, pequenos problemas são apenas pequenos problemas. E esse crescimento levou-me a ser uma pessoa diferente, porque cresci muito com esta aprendizagem, com esta mudança de ares. Mas mais uma vez vim, que não é por ter vindo para a Noruega ou por ir para outro país qualquer, mas sei que esse crescimento acabou por ser o fator que queria influenciar muito, porque lá está, saímos da nossa zona de conforto, acabamos por embarcar e não sabemos o que é que está do outro lado. E esse crescimento de responsabilidade com nós próprios acaba por influenciar muito a personalidade que é desenvolvida com o decorrer da vida. E esse fator foi o fator que eu pessoalmente notei para mim mesmo, como pessoa. E mesmo feliz por ter vindo, por ter passado e por estar a passar, porque sei que hoje sou melhor com a aprendizagem e com a cultura que acabei por também apanhar aqui, acabou por mudar e por influenciar e para melhorar muito o meu crescimento. Por isso, penso que esse fator foi decisivo.
João, saudades.
Para
De
mim.
que é que sente mais falta do nosso país estando longe, estando na Noruega?
Sinto mais falta, sem dúvida alguma, à família, sem dúvida alguma, a mamã, o papá, a mana, sem dúvida alguma, os amigos, a comida da mamã que me faz falta todos os dias. E posso ser o tempo também, mas aqui em Oslo, de inverno passa-se mal, porque lá está a neve, as temperaturas baixas, e eu venho de Évora, não é? Que é um forno durante o inverno, durante o verão. Mas agora de verão, aqui em Oslo é bastante agradável. É bastante agradável. Tivemos as últimas 3 semanas temperaturas dos 25 aos 31, 32 graus, em maio. E se Noruega tivesse este tipo de tempo regularmente, sem dúvida alguma, seria um dos melhores países do mundo, ou pessoalmente o melhor país do mundo para se ver, porque a Noruega, com bom tempo, é muito bonito, muito bom. E nas últimas semanas não posso queixar, porque tem estado muito, muito bom. Mas sim, posso dizer o tempo, porque agora é uma fase sazonal, uma questão de meses. Depois acaba por vir o mau tempo. Mau tempo para mim, não é? Porque não gosto muito de chuva, não gosto muito de neve. Mas diria família, amigos e comida. Mais que o tempo, sinceramente. Acho que esses três fatores são os fatores que sinto mais saudades quando me toca a Portugal.
Muito obrigada. João Vítor está na cidade de Oslo, na Noruega. É um português no mundo desde 2014.